Bem, irmãos, hoje vamos continuar com a secção de Eclesiastes, que começa no capítulo 8, versículo 16, até ao fim do livro, que é, digamos assim, a última secção do livro de Eclesiastes. Uma secção que é acerca de remover o desânimo e aplicar o plano de Deus à vida dos crentes. Hoje vamos abordar do capítulo 9, versículo 11, até o capítulo 10, versículo 3. No estudo bíblico prévio, completamos até ao capítulo 9, versículo 10. Esta secção poderia-se dizer que é viver ousadamente e lidar com sabedoria as questões da vida. Ou, de outra maneira, evitar o pecado e a loucura. Vimos anteriormente que não sabemos todas as coisas que Deus tem planejado. Sim, Deus nos revela o seu plano principal, que é para sermos filhos e filhas de Deus, no reino de Deus. Mas há muitos detalhes de dia a dia na nossa vida que não entendemos. Muitas coisas que acontecem porque não entendemos a mente de Deus, pois a mente dele é muito maior que a nossa mente. E por isso hoje veremos que nem tudo acontece como desejamos. Ainda há muitos mistérios e várias conclusões de várias situações na nossa vida não são garantidas da maneira que talvez nós queiramos. E por isso vamos ler então o capítulo 9, versículo 10, que foi o que concluímos do estudo anterior, que é para dar assim uma continuidade do estudo anterior. E no versículo 10 vimos que tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque no além, isto é, na sepultura, no Sheol, é o que está em hebraico, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E por isso, temos que fazer o que temos que fazer da melhor maneira possível. E agora, continuando com isso, vemos assim no versículo 11, diz assim: Vi ainda, debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prémio, nem dos valentes a vitória. Nem tampouco dos sábios, o pão nem ainda dos prudentes, a riqueza nem dos inteligentes, o favor, porém, tudo depende do tempo e do acaso. Aqui vemos que nem sempre vencem as pessoas que parece que podiam vencer. Sim, muitas vezes aquele que corre melhor ganha. Aquele que salta mais alto ganha o campeonato da altura, de saltar à altura, ou o que seja o que for. Mas nem sempre, nem sempre, pode acontecer algo que depende de circunstâncias. Aqui a palavra acaso, ao fim do versículo 11, poderia talvez ser melhor traduzida a dizer que qualquer evento pode acontecer. Antecipado ou não. Pode haver várias circunstâncias que afetam a nossa vida. E Deus pode decidir, pode controlar certas situações para causar resultados diferentes do que talvez seria o lógico resultado. Por exemplo, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 1. Vemos, deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que o justo e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo está oculto no futuro. Quer dizer, tudo está nas mãos de Deus. Ora, isto quer dizer que Deus pode intervir. Sim, nós temos nossos planos, nós nos esforçamos, nós tentamos vencer, estamos, por exemplo, num emprego e vamos fazer o que podemos da melhor maneira, mas às vezes pode ser que as coisas não deem certo como nós queremos. Mas, se nós estamos a ser pessoas fiéis, Deus fará com que tudo dê certo, de uma maneira ou de outra. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se não é só amar a Deus, mas também é ser chamados de segundo o seu propósito. Quando Deus nos chama e Deus está a trabalhar conosco nesta era, as coisas estão na mão de Deus. Porque, ao fim de contas, é Deus que está a trabalhar na nossa vida. Vejam, por exemplo, Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. É importante entendermos que todas as pessoas na humanidade são barro nas mãos de Deus. Algumas pessoas Deus está a trabalhar com esse barro hoje. Outras pessoas vai trabalhar com esse barro amanhã, mas tudo o que acontece nas vidas dessas pessoas está no conhecimento de Deus e debaixo do seu controle, sejam pessoas que estejam na igreja ou não. Tudo está nas mãos de Deus e Deus pode intervir na vida das pessoas. Mas o ponto que estamos aqui a ver é que estamos nas mãos de Deus. Ora, Ele pode permitir desastres que não sejam diretamente por causa de nós ou por nossa causa. Ele pode permitir isso. Vejam, por exemplo, em Lucas, capítulo 13, versículo 4 e 5. Lucas, capítulo 13, versículo 4 e 5. Aí vemos a história da Torre de Siloé. Lucas capítulo 13, versículo 4 e 5. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a Torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Todos vamos ter que nos arrepender, mais cedo ou mais tarde. Mas, se uma pessoa é justa, se uma pessoa é fiel, e se uma pessoa está a seguir a Deus, a morte do justo é uma coisa boa. Parece não ser boa, é uma coisa triste para os familiares que ficam atrás, mas leiam em Isaías 57, versículo 1 e 2. Isaías 57, versículo 1 e 2. Parece o justo. E não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Sim, está a dormir, está em paz. até ressuscitar. Descansam no seu leito os que andam em retidão. E por isso, aqui vemos que o justo pode morrer e isso pode ser simplesmente uma proteção, ou que Deus decidiu que ele já sofreu suficientemente, já aprendeu as lições que precisava de aprender e agora pronto, já está pronto para ser ressuscitado. E por isso, mesmo que aconteça um desastre e o justo morra ou venha a falecer nesse desastre ou nessa doença, está nas mãos de Deus. Porque nós somos o barro, ele está a trabalhar connosco. Ele decide quando vamos morrer e quando não. E por isso, continuando aqui a ler em Eclesiastes, versículo 11, diz: tudo depende do tempo e do acaso. Mas aqui o acaso é relacionado com as circunstâncias. Porque Deus sabe as circunstâncias, Deus pode mudar as circunstâncias. Por exemplo, eu já vi na minha vida e na vida da minha esposa que Deus guiou a nossa vida por causa de certas circunstâncias que aconteceram na nossa vida. Nós tínhamos pensado em ir numa certa direção, mas houve certas circunstâncias na vida que nos levaram noutra direção. E Deus, muitas vezes, digamos assim, nos guia, ou digamos assim, é como se ele estivesse a falar connosco. Não é que ele está a falar connosco, mas é que está a guiar-nos em certa direção e olha, queremos fazer isto e aquilo e tudo. E depois essas coisas não dão certo. Mas quando a gente faz aqui uma outra coisa, olha, estas dão certo. Porquê? Porque Deus nos está a guiar, talvez, noutra direção que nós não tínhamos pensado. E isto é, tudo depende do tempo e do acaso, mas do que Deus quer. Por isso, não devemos de desprezar as coisas que acontecem, porque muitas vezes é Deus a trabalhar conosco para nos ajudar no caminho para sermos melhores pessoas. Porquê? Porque Ele tem um plano para nós. E por isso, tudo está de acordo com o propósito dEle. Como lemos, por exemplo, no versículo 12: pois o homem não sabe a sua hora. Sim, nós não sabemos a nossa hora, nós não sabemos o que Deus tem planejado para nós. E diz assim: como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. E por isso, devemos de fazer o melhor que podemos fazer. Mas às vezes isso não dá sucesso. E por isso lemos, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz que há tempo para todo o propósito. Há um tempo para isto, há um tempo para alegrar, um tempo para estar triste, um tempo para amar, um tempo para festejar e coisas assim. Há tempo para tudo. Mas devemos de fazer o melhor que podemos fazer. Mas precisamos ter este equilíbrio mental, entender que coisas podem acontecer que não sejam de acordo com os nossos planos. E por isso precisamos ter, digamos assim, alternativas ou contingências na nossa vida. Vejam, por exemplo, em Provérbios 27, versículo 1. Provérbios 27, versículo 1. Não te glories no dia da manhã, porque não sabes o que trará à luz. Não estejas a dizer, olha, amanhã vou fazer isto, vou fazer aquilo, porque não sabes o que pode acontecer amanhã. Pode dizer, amanhã vou conseguir fazer isto. Sim, não está a dizer que não te esforces a ter planos e ter objetivos e metas para fazer coisas, planejar, mas temos que reconhecer, pode ser que Deus não queira que faças isso e que possa criar uma situação para te levar noutra direção. Por isso é que lemos também em Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, começando a ler do versículo 13, Tiago 4, versículo 13, diz: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Quer dizer, vamos ter um negócio e isto vai acontecer, e temos estes planos todos. Versículo 14: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a nossa vida? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Por exemplo, você pode estar a fazer uma coisa e depois cair, tropeçar e aleijar-se. Por exemplo, hoje eu estava a dar um estudo ao ABC. E havia ali um palcozinho, assim, de talvez 40, 30 talvez centímetros da altura do chão. E eu subi ali ao palco para demonstrar uma coisa no ecrã e depois desci do palco. Mas estava a olhar para outra coisa e descuidei-me. Sabia que era uma altura grande, mas olhei para outra coisa, descuidei-me e de repente tropecei e caí. Felizmente não batia nada e tudo. Bem, pus as minhas costas um bocadinho fora do seu lugar, não é? Mas o quê? Nós não sabemos o dia de amanhã. Nem sabemos daqui a 5 minutos. Podemos ter um acidente. Qualquer coisa pode acontecer. E por isso diz aqui o que é a nossa vida. Estou a ler no versículo 14, Tiago 4. Pois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Sim, o que é a nossa vida? Uma vida é uma sombra. Sim, eu posso viver 50 anos, 70 anos, 20 anos. Isso não é nada para Deus, que tem a eternidade à frente dele. Para ele, um dia é como 1.000 anos, como diz noutra escritura. E por isso, sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda a jactância semelhante a essa é maligna. Por isso, devemos de planejar coisas, sim. Devemos de fazer tudo da melhor maneira que possível, sim. Mas é preciso reconhecer que o mais importante de tudo isto é ter um bom relacionamento com Deus. Estarmos unidos em pensamento, em sentimento, em coração com Deus. E por isso quer dizer que estamos a viver uma vida que é de agrado a Ele. E por isso é que lemos em Romanos 8, 28. Obedecemos a Deus e fazemos o que é agradável a Ele. Isto é, temos este bom relacionamento com Deus. E Ele, como um pai, vai cuidar do seu filho ou da sua filha. Sim, pode acontecer algumas coisas que Ele permite, porque não é. Oh, isto aconteceu. Deus vai dizer: Olha, isto aconteceu e nem reparei. Olha, isto aconteceu ao Jorge, ou ponha aí o seu nome. Isto aconteceu a esta pessoa, nem reparei. Oh, não, ele está em controle. Ele está em controle de tudo. E por isso, a nossa perspectiva correta é que sim, devemos fazer o que podemos da melhor maneira possível. Mas devemos reconhecer que não sabemos a mente de Deus e não sabemos o que Ele tem planejado para nós, e se, por exemplo, Esta doença ou este desastre nos está a fazer melhores pessoas. Porque ele está a trabalhar com o nosso coração, connosco, para nos mudar. Por isso precisamos ter dessa perspectiva correta da sabedoria. Porquê? Porque não entendemos tudo. Veja Eclesiastes, capítulo 8, versículos 16 e 17. Que lê Eclesiastes, capítulo 8, versículo 16 e 17. Aplicando-me a conhecer a sabedoria, a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra de Deus que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, para entender todos os detalhes do que Deus está fazendo, não vai entender. E ainda que diga o sábio que virá a acontecer, nem por isso a poderá achar. Sim, o sábio dizer: olha, eu vou estudar, vou aprender tudo o que está na mente de Deus. Simplesmente não podemos, porque a nossa mente é muito inferior. Por isso, não conseguimos entender tudo. Mas sim, ser sábio é importante. A sabedoria ajuda, não está? Por isso é, o Eclesiastes está aqui a dizer, a sabedoria ajuda, mas não resolve todos os problemas. Então, continuando a ler em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 13 até versículo 16. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela, isto é, contra esta cidade, um grande rei, uma pessoa muito forte, um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela, na cidade, um homem pobre, porém sábio, que livrou a cidade através da sua sabedoria, pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, versículo 16, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Aqui neste caso, um dos pontos é que a batalha, a vitória, não foi para o forte, porque o forte foi este rei. Mas não foi o forte que ganhou a guerra, foi o sábio. E por isso, a sabedoria tem valor. Não resolve tudo, mas tem valor. Vocês lembram-se da história da mulher sábia que salvou uma cidade? Vejamos a história dessa mulher em 2 Samuel, capítulo 20, 2 Samuel, capítulo 20, versículo 13 a 22. 2 Samuel, capítulo 20, versículo 13 a 22. Não vou ler todos os versículos, mas vou tocar assim num ou no outro. Versículo 13, começando aí. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Quer dizer, Joabe era o chefe militar e estava à procura deste outro chefe militar, que era Seba. Estava à procura dele. E Seba passou por todas as tribos de Israel até chegar a Abel Bet-Maca. E apenas os peritas se juntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel Bet-Maca. E levantaram contra a cidade um montão da altura do muro, e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Quer dizer, iam destruir esta cidade. Então a mulher sábia gritou de dentro da cidade e disse: ouvi, ouvi. Dizei a Joabe: chega de cá para que eu fale contigo. Então, Chegou-se-lhe, perguntou à mulher: És tu Joabe? E ele respondeu: Sim, eu sou. Então ela lhe disse: Ou as palavras da tua serva, disse eu. Ele disse: Pois. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: Peça-lhe o conselho a Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Jerusalém, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel, porque, pois, devorarias a herança do Senhor. Joabe disse: Longe, longe de mim que eu devore e a destrua. A coisa não é assim. Porém, o homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra David: Entregai-me só este e retirai-me. Retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou esta trombeta. E se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Então vê-se aqui. Está aqui esta senhora sábia. Vou perguntar, qual é o nome dela? Não sabemos. Não sabemos qual é o nome dela. Mas sabemos que era uma senhora sábia. Então é interessante, não é que esteja a falar disso aqui em Eclesiastes, capítulo 9. Mas está aqui a falar acerca de uma pessoa sábia que livrou a cidade da sabedoria. Ninguém mais se lembrou dessa pessoa, do nome dela. Ninguém se lembra do nome dela. Nem está na Bíblia. Sim, está simplesmente o que ela fez. Interessante. Mas aqui o ponto é que a sabedoria foi de grande valor para a cidade. Como diz aqui no versículo 16 de Eclesiastes, capítulo 9, diz assim: Então disse, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Ora, aqui vê-se que a sabedoria teve um grande valor para a cidade, protegeu a cidade. Mas, infelizmente, porque a pessoa é pobre, uma pessoa assim simples, mas é sábia, não dá lá muita atenção a essa pessoa. Quem está perdendo são os cidadãos da cidade, porque não estão a ouvir a sabedoria da pessoa que é sábia. E por isso aí vemos outra limitação da sabedoria. Porquê? Pode ser que não ouçam a sabedoria. Neste caso, ouviram, mas a pessoa nem é conhecida. Por isso quer dizer que tinha muitos outros pontos de sabedoria, mas nunca tomaram atenção a isso. Nunca ouviram. Quem perdeu isso foi os habitantes daquela cidade. E por isso, a sabedoria ajuda, mas não resolve tudo. Então, continuando a ler aqui no versículo 17, as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre todos. Estas palavras dos sábios, quando são ouvidas em silêncio, assim, sossegadamente, têm mais valor que uma pessoa estar a gritar, mas é uma tolice. Por isso, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Um dos irmãos pôs recentemente num blog nosso, da igreja, a dizer: Olha, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Falando, está claro, acerca do que está a acontecer agora na Europa Oriental. Mas vê-se aí que a sabedoria é melhor que armas de guerra. Ora, mas depois diz: um só pecador destrói muitas coisas. Um só pecador poderia ser uma pessoa que não dá atenção à sabedoria. E se a sabedoria é ignorada, qual é o valor da sabedoria? Por outro lado, um pecador, como diz, destrói muitas coisas boas. Vou dar um exemplo simples. Imagine que temos uma congregação da igreja com vários irmãos aqui nesta congregação. E há um pecador dentre os irmãos da igreja que comete um pecado, seja qual for o pecado. Por exemplo, bebeu demais e deu mau nome à igreja. Um só pecador destrói muitas coisas boas, porque está a destruir o bom nome da igreja. E vai dar muito tempo, vai ser um grande esforço, muito tempo, de recriar um bom nome. De recriar uma boa reputação. Porquê? Por causa de um pecador. E por isso vê-se. Um pecador aqui está a dar um mau nome a Deus. Pense bem, que isso é quebrar um dos 10 mandamentos. Além do pecado que tenha feito, dar o um mau nome a Deus é um pecado, porque é quebrar o terceiro mandamento. Vejam aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ora, tomar, quer dizer, usar, apresentar o nome de Deus de uma maneira que seja vão. Geralmente, dizemos que é correto, dizemos, que é dizer, usar o nome de Deus de uma maneira incorreta, dizer palavrões, ou seja o que for, e usar o nome de Deus de uma maneira incorreta. Mas isso é um entendimento deste mandamento que é limitado, porque tomar é elevar, não é só falar ou dizer, é tomar. Quer dizer que quando estamos a comportarmos de uma maneira na nossa vida, e somos cristãos, estamos a levar connosco o nome de Deus. Olha, aquela pessoa é cristã. Eu estou a tomar o nome de Deus, a levar o nome de Deus comigo. Olha, ele é cristão. E quando eu pratico coisas incorretas, as pessoas do mundo, do mundão, olham e dizem, se isto é ser um cristão, não quero ter nada a ver com esta igreja ou com ser um cristão, e por isso nem vou acreditar em Deus. Estão a ver as consequências de tomar o nome de Deus em vão, quer dizer, carregar. Estamos a apresentar a pessoas, eu sou um cristão, eu sou membro desta igreja, mas ando aí a pecar, estou a tomar o nome de Deus em vão e estou a dizer mal de Deus. Porque como é que eu posso ser um representante de Deus se estou a atuar nessa maneira incorreta? E por isso é uma extensão, esse ato de ser um pecador, é um ato de quebrar também este mandamento. Por isso vemos que uma pessoa quando quebra um mandamento, quebra todos. Porque há conexão dentro de um mandamento ao outro. Por exemplo, uma pessoa faz uma coisa errada e depois não quer admitir que fez essa coisa errada. Então depois começa a mentir, porque não quer admitir que fez uma coisa errada. Então fez uma coisa errada, quebrou um mandamento, agora está a mentir, está a quebrar outro mandamento para esconder que fez a coisa errada. E vê-se como esta coisa, quando quebra o mandamento, quebra todos, está a quebrar um ao outro, estão ligados. Ora, continuando. O pecado de uma pessoa pode causar más consequências que podem afetar muitas pessoas. Vou repetir. O pecado de uma pessoa ou de um pai pode causar muitas consequências que vão afetar a família toda, os filhos e talvez os netos. Precisamos ter muito cuidado. Vejam comigo Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Começando no versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. E vê-se a história de Acã. Então Deus, perdão, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então vê-se a história que foram à cidade de Ai para vencer essa cidade. Vocês sabem que isso foi quando os israelitas foram para a Terra Prometida. Primeiro conquistaram Jericó e depois a outra cidade que iam conquistar era Ai, mas era uma cidade pequena, por isso mandaram um número menor de pessoas. Mas Acã tinha tirado das coisas condenadas e escondido com ele, fez uma coisa que não devia ter feito, de acordo com o que foi instruído, e por causa disso, quando os israelitas foram a Ai, perderam a guerra, quer dizer, acabaram por fugir. E vê-se aí no versículo 5 do capítulo 7, os homens de Ai feriram deles uns 36. E outros perseguiram desde a porta até às pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até à tarde. Ele, os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste isto? Porque fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Vê-se aqui a reação humana. Qualquer coisa aconteceu mal, ou é culpa de Deus? Deus não está a proteger. Versículo 8. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Então Deus, o Senhor, versículo 10, disse: Porque estás assim, no chão, a orar? Versículo 11: Israel pecou e violaram a minha aliança. E depois a história, como vocês devem saber, foi encontrado que Acã era aquele que tinha feito esse pecado e depois foi destruído. Foi morto. Vê-se aí no versículo 25, diz Josué: Porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo o Israel o apedrejou e depois de apedrejá-los, queimou-os. Aqui vê-se que o pecado de uma pessoa afetou muitas pessoas. E aqui vemos que precisamos de entender que A sabedoria é melhor que armas de guerra. Mas o pecado de uma pessoa, como lemos aqui em Eclesiastes, capítulo 9, o pecado de uma pessoa, pode destruir muitas coisas boas. E por isso precisamos de ter um bom relacionamento com Deus. Então, agora, depois de abordar assim esta secção, Salomão, depois de ele dar este ensino essencial sobre a sabedoria e como Deus está no controle, do capítulo 10 em diante, até ao fim desta secção, basicamente até à conclusão do livro, vemos vários provérbios e vários poemas de género proverbiais, numa sequência, numa ordem, para delinear de uma maneira progressiva como nos devemos conduzir na vida. Não. Houve outra série de provérbios que lemos anteriormente, no capítulo 7, do versículo 1 a 12. Sim, no capítulo 7, versículo 1 a 12, houve aí uma série de provérbios. Que começou no capítulo 7, versículo 1, dizendo: melhor é a boa fama do que um ungente precioso. Quer dizer, ter um bom nome é melhor que um bom perfume. Sim, porque um bom perfume tem um resultado positivo, mas ter um bom nome, ter uma boa reputação, ainda é melhor. Então vê-se aí que boa fama é melhor que isso e tem um resultado positivo. Ora, no capítulo 10, versículo 1, tem um provérbio semelhante, mas digamos assim, é o lado oposto desta moeda, é o outro lado da moeda. Porque diz: qual a mosca morta faz o ungente do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e honra um pouco de estultícia. Aqui está a dizer que, tal como em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, diz que a boa fama dá um bom resultado positivo, uma mosca na comida, por exemplo, um defeito pequeno ou irritante, sim, porque uma mosca é uma coisa pequena, não é? Não é um tigre, não é um leão, é uma coisa pequena assim na comida. Um defeito pequeno e irritante estraga o valor, estraga, por exemplo, o seu bom nome, a sua boa fama. Destrói a credibilidade dessa pessoa. Sempre uma pessoa que uma pessoa acredita nela, mas está a fazer uma tolice e vai estragar tudo. Tal como o pecador, no versículo anterior, um só pecador destrói muitas coisas boas. Uma coisa pequenina, um erro pequeno, um defeito pequeno, também destrói muito. Isto é, a fama da pessoa. E por isso vê-se um provérbio aqui, que é uma sequência do que foi descrito no capítulo anterior, ao fim do capítulo anterior. Por isso, um líder que permite tolice, um líder que permite pessoas no seu governo fazerem coisas erradas ou incorretas, vai estragar esse governo, vai estragar o que está a fazer. Por isso é que diz, no capítulo 9, versículo 17, diz assim: palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre os tolos. Porque você pode ser um governante e estar a gritar e estar a declarar, mas são tolos, não tem valor. É como esta mosca com este feito que está a estragar o resultado final. Por outro lado, vê-se que aqui está a dizer que a mosca faz o ungento do perfumador exalar mau cheiro. Quer dizer que, por exemplo, você põe uma, permite uma mosca na comida, estraga a comida toda, não é? Quer dizer, você tem um prato de sopa e cai uma mosca, você deita o prato fora, vai começar com outro prato novo, não é? Porque vai afetar a sopa inteira. Ora, isto é semelhante ao que Paulo está a descrever em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Vejamos 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. E quando lerem, então vê-se, ah, sim, estou a entender agora. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, diz assim: Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Sim, isto usamos geralmente à volta da Páscoa, que um bocadinho de fermento leveda a massa toda. Uma mosca estraga a sopa toda, a mosca na sopa vai estragar a sopa. Um bocadinho de tolice de uma pessoa sábia vai estragar essa sabedoria, digamos assim. Vai destruir a credibilidade dessa pessoa. Interessante, em paralelo, talvez assim, um pensamento assim de lado, é o que lemos aqui em Mateus 12, versículo 24. Mateus 12, versículo 24. Mateus 12, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demónios senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demónios. Ora, o maioral dos demónios é Satanás. Por isso, está aqui a referir a Satanás com o nome de Belzebu. Belzebu é um nome que significa o mestre das moscas. Por isso é interessante que Satanás é o mestre do pecado e da loucura que estraga a sabedoria. E sabemos que Satanás era muito sábio antes de ser Satanás, mas essa sabedoria ficou pervertida e ficou estragada. Esse ponto é simplesmente um ponto interessante, assim, adicional. Por isso, quando um líder permite a loucura e o pecado prevalecer no seu reino, um líder pode ser um chefe da empresa, um gerente, permite entre os seus empregados certas coisas incorretas, o que é que está a criar? Está a criar um ambiente de corrupção. E isso vai arruinar ou destruir qualquer boa reputação dessa empresa ou desse governo ou desse grupo de pessoas. Por isso, líderes têm que evitar isso, mas não é só líderes. Nós temos que evitar isso. Temos que viver de uma maneira em que não há tolice e loucura. Por isso, precisamos nos esforçar em quê? Em ser justos e em ser sábios. E por isso não devemos dar nenhuma oportunidade a qualquer maldade ou loucura. Sim, é possível que possamos vir a cometer um erro, dizer a coisa de uma maneira que não devíamos ter dito. Mas estragamos a nossa reputação, a nossa fama. Agora vamos ter que remediar. Mas, ou tentar remediar. Mas vai demorar tempo e vai dar mais trabalho, porque remediar a situação agora é como estar a reconstruir para chegarmos ao ponto em que estávamos. Isto faz-me lembrar de um ponto que uma pessoa me disse, que tento lembrar. Não é bem exatamente a mesma coisa, mas faz-me lembrar aqui, e é interessante mencionar aqui. Uma pessoa me disse que quando dizemos uma palavra ou uma coisa ou uma pessoa que é negativa, que é desencorajadora, que faz a pessoa ficar triste, deprimida e coisas assim. Sim, todos nós podemos fazer isso, porque somos seres humanos, não somos perfeitos. Sim, estamos a tentar a viver o caminho de Deus, mas ainda somos imperfeitos. Ora, se nós fizermos ou dizemos qualquer coisa que seja negativa, precisamos de fazer pelo menos cinco coisas positivas para chegar ao mesmo nível aonde estávamos. Está a ver? Uma coisa que estraga vai precisar cinco coisas boas para chegar ao mesmo nível aonde estava. Quer dizer, seja cinco ou seis, ou coisa assim, isso é imaterial. O ponto aqui é que é preciso muito mais trabalho para reconstruir o que destruímos com uma palavra, vai precisar muito mais trabalho com muitas mais palavras para reconstruir o que destruímos com uma palavra ou com uma ação. E é a mesma coisa, uma mosca, um bocado de corrupção, um bocado de loucura, vai dar muito trabalho para pôr tudo em ordem. Por isso, devemos esforçar para praticar a justiça e a sabedoria e não dar nenhuma oportunidade à maldade e à loucura, como disse há pouco. E por isso, em vez de termos que estar a remediar a situação, não seria melhor ter cuidado com as nossas palavras? Quando às vezes queremos dizer uma coisa, guardar a língua e esperar. Porquê? Porque estamos a evitar esta situação, e depois vamos ter que trabalhar cinco vezes mais, quer dizer, 500% mais, ou seja o que for, para chegar à mesma condição. Se tivermos cuidado evitando isto completamente, então vamos servir a Deus melhor, isto é, vamos ser um melhor exemplo de sabedoria e justiça para com o próximo. E então, como diz, aqui é melhor a sabedoria do que armas de guerra. E é melhor do que ser um pecador, porque o pecador causa muitos problemas. E vê-se aqui que este Eclesiastes 10, versículo 1, está bem ligado a 9, versículo 18. Então depois lemos no versículo 2 de capítulo 10. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o astuto para o lado esquerdo. Quer dizer, o sábio se inclina o coração para o lado direito, o astuto, o tolo, para o lado esquerdo. Ora, o lado direito, geralmente a mão direita. Geralmente, porque há pessoas que são canhotos, que a mão esquerda é mais forte. Mas de uma maneira geral, a mão direita representa força e é a mão, por exemplo, para proteger. Que, por exemplo, se vamos cair ou coisa assim, geralmente é a mão que pomos à frente primeiro. É geralmente a mão de proteção. Vejam, por exemplo, Salmos 16, versículo 8. Salmos 16, versículo 8. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita. Não serei abalado. Quando temos Deus à nossa direita, isto é, como nosso protetor, não serei abalado. Uma vez mais, para termos Deus à nossa direita, precisamos ter um bom relacionamento com Deus. Veja também Isaías 41, versículo 13. Isaías 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Que escritura tão encorajadora. Só pensar nisto é que me dá, digamos assim, arrepios. É porque é tão encorajadora. Porque Deus diz, não tenhas medo. Eu vou tomar-te pela tua mão direita e te ajudo. Lembra-te que lemos em Romanos 8, 28, que diz, tudo o que pedimos a Deus, Ele nos dá, porque obedecemos a Ele e fazemos o que é de agrado a Ele. Deus nos toma pela mão direita. Não tenhas medo. Por isso, o lado direito é um lado de força, mas também o lado direito é um lado de benção e honra. Leiam, por exemplo, Gênesis 48, versículo 13 a 20. Aí está, estamos a falar agora acerca da benção de Efraim. Em Gênesis 48, versículo 13 a 20, tomou, pois, José a ambos, a Efraim, na mão direita de José, porque é para estar na mão direita, de Jacó, mas Israel, isto é Jacó, quer dizer, eu vou ler então, estou a saltar aqui à frente, é melhor ler no versículo 13 completamente. Depois tomou José a ambos, Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, isto é, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele, ao pai, a Israel. Mas Israel, isto é, Jacó, estendeu a mão direita dele, e pôs sobre a cabeça de Efraim, quer dizer, cruzou as mãos. A mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era mais novo. E a sua esquerda, sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Se José estava a levar os filhos já na posição correta, para Israel os abençoar, porque ele já estava assim na posição correta, pondo o primogênito, que estaria então na mão direita de Israel, de Jacó. Mas diz aqui no versículo 15, e abençoou a José dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoa os rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e que cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai, Israel, Jacó, pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. E tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai, não assim, pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele, do primogênito, que é Manassés. Mas o seu pai, versículo 19, recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, o primogênito, Manassés. Também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor, quer dizer, não é o primogênito, é o segundo filho, será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de pessoas. Efraim, os descendentes de Efraim, que hoje em dia A Inglaterra é uma multidão de pessoas, quer dizer, é o Reino Unido de várias nações. Uma multidão de nações. E assim os abençoou naquele dia, declarando: Por vós Israel abençoará. Dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante de Manassés, usando a mão direita. Por isso, o lado direito é de benção e honra. Por outro lado, adicionalmente, digamos assim, o lado direito é também o lado de autoridade. Leiam em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Porque tem autoridade. Tem autoridade. Também lemos, por exemplo, a história das ovelhas e dos cabritos, lembram-se? A história das ovelhas e dos cabritos, a parábola que Jesus Cristo deu em Mateus 25, vejam Mateus 25, versículo 33 a 34. Mateus 25, 33 a 34. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, isto é, às ovelhas: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E veja o versículo 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda. Ok? São os cabritos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ora, voltando então a Eclesiastes, capítulo 10, versículo 2, o coração do sábio se inclina para o lado direito. Isto é, um lado, o coração se inclina para o que é certo, para o que é correto, para o que é de bênção e de honra, para o que é de Deus, de autoridade. Quer dizer, o coração do sábio se inclina para fazer o que é agradável a Deus. Ou, noutra palavra, se inclina para o que é mais importante e melhor. Ora, continuando então agora a ler no versículo 3. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estúpido, a todos mostra que é um tolo. Quando andamos na vida, isto é, quer dizer que anda pelo caminho. Ora, andar pelo caminho, sim, fisicamente, a andar na estrada e tal, mas simbolicamente aqui está a dizer que estamos a andar na vida, nós no caminho, na nossa vida. E então, temos entendimento, estamos a pensar como nos conduzir e como falar à frente de outras pessoas. Por exemplo, na semana que vem vamos ter o Conselho de Anciões e oramos e estarmos a fazer decisões para a Igreja. Mas como membro do Conselho de Anciões, tenho que estar muito ciente de que preciso de ter cuidado com o que vou dizer, na maneira, porque é fácil, temos várias pessoas a falar, é fácil estar quase 5 dias a falar assim, em reuniões e assuntos e coisas, é fácil de dizer uma tolice. E precisamos da sabedoria de Deus, na mansidão de Deus, com mansidão. Precisamos dessa sabedoria, precisamos de falar de uma maneira que não seja uma tolice, mas que seja uma coisa sábia. E por isso, geralmente, nessas reuniões, eu sou uma pessoa que me mantenho mais calado. Mas, quando os outros já abriram a sua boca, depois eu lá dou a minha opinião. Mas preciso ter cuidado. E todos nós precisamos ter cuidado com o que dizemos. Porque somos seres humanos e por isso precisamos de ter cuidado como falamos. E isso é como andamos na vida. Estamos aí a dizer coisas que não devíamos dizer e estamos então a mostrar a todos que são tolos, que somos tolos. Ou temos cuidado e por isso temos cuidado como falamos. Diz, quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, porque não está a pensar nestas coisas, e assim a todos mostra o que é astuto, que é tolo, tem esta tolice. E então todos veem facilmente, porque está a demonstrar isso pela maneira que vive, pela maneira que fala, pela maneira que se conduz. Ora, vejam aqui dois provérbios. Provérbio 13, versículo 16. Provérbio 13, versículo 16. Todo prudente procede com conhecimento. Sim, temos de ser prudentes, temos de ter cuidado. Mas o insensato espraia a sua loucura. Quer dizer que expõe abertamente a sua tolice. E por isso, precisamos ser prudentes, isto é, cuidado com a língua, isso tudo. O outro provérbio que quero ver é um capítulo antes, que é Provérbios capítulo 12, versículo 23. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a astutícia. Por isso, o homem que é prudente tem cuidado, não está a dizer, olha, eu sei isto, sei isto. Tem cuidado, mas o coração dos insensatos proclama. Quer dizer que está a proclamar, está a dizer ao mundo todo a sua tolice. Ora, não quer dizer que é falta de inteligência. Não está a dizer que é falta de inteligência, mas é falta de sabedoria. São coisas diferentes. Por isso, vemos aqui, no capítulo 10, versículo 3, quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento. E assim a todos mostra que é astuto. Por isso, precisamos ter sabedoria para avaliar as coisas com cuidado antes de abrir a boca. Antes de fazer uma escolha, ou escolhas na vida. Às vezes na vida temos que fazer decisões. E às vezes é bom esperar um bocadinho e pensar acerca disso cuidadosamente, antes de fazer uma escolha. Então, em conclusão, vemos que a sabedoria nos ajudará a viver uma vida melhor. Embora a sabedoria não resolve todos os problemas da vida. Porquê? Porque Deus está no controle e às vezes não entendemos tudo.